Reinaldo Azevedo, peço perdão pelo atraso, a culpa é minha hoje. Boa tarde.
Você fica aí dando bola para esses outros caras que me antecedem e fica me largando aqui, entendeu?
Largando nada.
Embora você esteja nos meus pensamentos, porque ontem, eu lembro uma vez aqui, eu chamei você de Larissa, né? Porque eu faço programa no, é da coisa. Larissa, falei, Larissa,
Larissa.
disse, não, Fabíola. Aí ontem aconteceu o contrário, né?
Tá
Falei,
fora de
tá
contato.
falando. Programa tava, aí eu disse, então, Fabiola, aí eu disse, não, Fabiola, não.
Mas é bom que você já faz a propaganda do nosso Olha Aqui.
É, faço propaganda aqui na rádio, da rádio aqui, e assim a
Aqui,
gente vai.
ali. É aqui, ali, ali, aqui, mas agora é aqui, é no Olha Aqui que começa nesse momento. Desculpem o atraso, a gente atrasou um pouquinho o nosso Wall News anterior, mas já estamos aqui ao vivo para você, tio Rei. Tá animado, tá bonitão, todo colorido hoje aí, gente. Ele colocou até uma boina mais neutra, tá
É
muito
porque, né,
chique.
essa camisa feita de retalhos.
Ai, olha.
Faltou tecido e aí teve que fazer, ficar juntando pedacinhos
Para
aí.
que vão começar a dar Google para saber o valor dessa camisa e vai ficar feio. Ó, perguntas para o tio
Faz isso
Rei.
não.
Perguntas para o tio Rei. Podem mandar que eu tô aqui de olho no nosso chat. Perguntas para o tio Rei. Mande aqui que no final do programa a gente vai responder. Hoje, no nosso cardápio dessa quinta-feira, quase sexta-feira, dia 14 de março de 2024, vamos falar do quê? Vamos falar de Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Nossa, mas vai ter um evento de Michele lá? Sim, autorizado pela Prefeitura de São Paulo, comandada pelo prefeito Ricardo Nunes, pré-candidato com apoio de Bolsonaro. E por quê? O
Arte,
teatro
é arte,
é
é arte.
arte. Por que Michele vai para o Teatro Municipal? Porque ela será, vai ser homenageada, cidadã paulistana, num grande evento para mais de 1.000 pessoas. Mas com dinheiro público, tio Rei? Ah, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso. Bom, vamos falar também hoje aqui no nosso Olha Aqui de hoje. Sobre Marielle, esse é um assunto de extrema importância. Dia 14 de março é o dia que completa 6 anos do assassinato de Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, e que a gente vai falar sobre isso aqui no nosso All News. O ministro da Justiça diz que em breve teremos um desfecho para isso. E será que vamos conseguir responder a pergunta? Quem mandou matar Marielle? Assunto daqui a pouquinho também para o tio Rei. Tem a história da Petrobras, esse é o assunto também. Ah, ontem o presidente da Petrobras foi às redes sociais para falar sim, né? Foi uma orientação do governo Lula. Mas isso não é uma interferência. É ou não é uma interferência? O tio Rei vai falar sobre isso aqui no nosso All News. E tem uma história também do TikTok proibido lá nos Estados Unidos. Está na coluna do tio Rei de hoje. Você pode ler a coluna dele, mas depois do programa, não lê agora, porque senão
Depois,
vai
não,
virar doideira.
agora não, agora não,
Agora
depois você lê.
não. Agora não. Só
Agora não.
depois. Bora começar que já são aqui, ó, 13 horas e 12 minutos. E eu quero saber sobre Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo. Pode isso, Reinaldo Azevedo?
Não, não pode, não pode. É lei de improbidade administrativa, artigo 10, inciso 2, né? Está se usando um bem público em benefício de uma pessoa, de um grupo. Né? Esse bem, ele é estimável em dinheiro. Veja só, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, separa os crimes que implicam enriquecimento ilícito. Né? Então, a pessoa fez coisas lá para enriquecer. Mas não é só isso que caracteriza a improbidade. O uso indevido do bem público em benefício de uma determinada pessoa ou grupo também é improbidade. E com a mudança introduzida em 2021, para que seja improbidade, é preciso que haja dolo, intenção. Né? Bom, a intenção está clara, porque, obviamente, esse evento, para mais de 1.000 pessoas, tem um objetivo político. É uma campanha eleitoral, aliás, e também a questão eleitoral, evidentemente, caracteriza campanha eleitoral antecipada. Ela é hoje a primeira dama do PL, né? O Valdemar Costa Neto é o presidente, e ela é a primeira dama do PL, né? Presidente PL mulher, né? E é claro que se está construindo a figura da Michelle, inclusive como alternativa à presidência. Eles podem fazer isso tudo. Agora, não pode usar um aparelho público não destinado a esse fim, a fim político, para tanto. A menos que eles aluguem o Teatro Municipal. O CDF aqui foi atrás. Eu falei assim: ah, vou alugar o Teatro Municipal para fazer a minha festa de aniversário. Você sabe que eu estou aí daqui a pouco, fazer, em agosto ainda, fazer 43 anos, né? Então, falei: ah, vou alugar, fazer minha festa de aniversário. Mas aí, Fabiola, eu fiquei triste, porque o aluguel do Teatro Municipal, eu mandei a tabela aí para os meninos. Vai entrar
Ah,
no
tá
ar daqui
aqui
a
a
pouco.
tabela. Coloca aí pra
Aí,
gente.
tabela está aí. Então, assim, para botar todas essas pessoas no Teatro Municipal, a terceira coluna que vocês estão vendo aí é o preço.
A
E a
terceira
última
coluna.
coluna, terceira coluna é o preço, da esquerda para a direita. Aí tem um preço, tem uma tabela para iniciantes, estímulo às artes. Tio Rei começou a escrever poesia. Então, vamos estimular o Tio Rei, jovem poeta. Aí é mais barato. Mas não é o caso da Michelle, né? Que não é poeta, nem tão jovem. E na última coluna, você tem o preço dos serviços, porque a ocupação de cada área do municipal precisa de serviço, de gente, limpeza, tudo. Bom, é o seguinte: só o aluguel das áreas do municipal somadas, R$ 346 mil. O aluguel dos serviços, a contratação dos serviços necessários, porque você imagina um monte de gente do PL fazendo xixi sem faxineiro para limpar. Entende? Não pode, né? Aliás, do PL de partido nenhum. Não é? Então, mas sendo do PL, assim, ninguém vai procurar. Eu não vou continuar. Então, olha aqui. 142.322,16 os serviços. Portanto, o aluguel para uma atividade privada do municipal, 488.322,16. Quase 500 pau. É o que custa. Eles vão pagar? A prefeitura vai ceder? Ainda que cedesse, ah, não precisamos cobrar aluguel, porque. Não, primeiro que precisa. Mas e os serviços? E os 142.322,16 do serviço? E isso sem orquestra sinfônica, que aí custaria mais 150 pau, mas não deve ter orquestra sinfônica, porque não é muito a praia deles, né? Ou então um quarteto de cordas custaria mais 15 mil, balé 35 mil, mas acho que isso não vai ter, né? Então, assim, é improbidade administrativa na veia. Querem usar a Érica Hilton, a deputada Érica Hilton entrou com uma ação para tentar impedir. Agora, eu insisto que, caso não se obtenha a interdição prévia do teatro, é preciso cobrar o uso do espaço público. E aí vai o prefeito: ah, não tenho nada com isso, foi a Secretaria de Cultura que decidiu. É mesmo? A Secretaria de Cultura agora manda no prefeito? Não sabia. Ah, Michelle, cidadã paulistana. Eu não sei o que ela fez para a cidade, mas digamos, ok. Mas então, que se faça na Câmara Municipal? Que foi um vereador que sugeriu, né? Se não me engano, é Reinaldo, não sei das quantas aí. Você vê, nome não é destino, né?
Nome não é destino.
É Reinaldo, né? Vê,
Deixa eu
o
ver, eu
povo
acho que eu
dá
tenho o
pra.
nome dele
É
aqui. Cadê?
Reinaldo Gil, não sei das quantas.
Eu esqueci o nome do vereador. No Reinaldo, eu só fiquei na dúvida uma coisa, porque no processo que a Erika Hilton ela entra lá e reclamando disso, eles falam em 150 mil. Pela sua soma aí, a sua apuração, não. Quanto que é o valor
É que
total
eu
para
acho.
uso?
Exato, é que a 150 mil é o preço do salão principal.
Mas tem a
Eu acho que eles estão colocando.
escadaria.
Agora, com 1.000 pessoas, nesse preço aí, eu estou até com a cúpula ocupada. Tá? Porque também tem preço separado. Você pode. Tem áreas. Precisa ver quais áreas. O salão principal é 150. Hã? Mas tem outros. E tem os serviços. Não, é mais. Não é 150 pau, não. É 150 pau, eu fiz a festa de meu aniversário lá, mentira. Mas.
É Rina,
Não!
ó, olha, você deu sorte, não é
Ah,
Reinaldo o nome dele,
é
aí, ó.
Rinaldo.
Não é, é Rinaldi. Rinaldi
Rinaldo.
de Giglio, do União Brasil.
Ah, tá bom, Rinaldo de Gílio. Ainda é o Reinaldo com erro de digitação, mas tudo bem. É. Ele quer botar a mulher para cidadã paulistana, faz na Câmara Municipal. O PL que alugue um. Ah, não, na Câmara é muito pouco. O PL que alugue um espaço, um salão de festas, tem coisas enormes aqui em São Paulo para isso. Pague.
Pessoal está
Ou
sugerindo ir
então,
para a
ah, não,
igreja. Na igreja, o
eu quero
pessoal
que
está
seja
sugerindo na igreja.
na igreja. Faz na igreja, tem igreja, tem igrejas enormes ali e tal. Ela é batista, parece, não sei se tem alguma igreja batista que caiba toda essa gente, mas não precisa. Ele faz um. Ou então, paga no Teatro Municipal. Não, eu quero o Teatro Municipal, porque como o Michele é uma pessoa que honra a tradição cultural do Teatro Municipal, né? A gente olha para Michele e a gente logo, logo lembra da Semana de Arte Moderna de 22, né? E todos os grandes espetáculos que já passaram por ali, né? Então, não, quero municipal para demonstrar que a gente gosta de cultura. Então paga. Então paga. Então faz um troço privado. Agora, usar o aparelho público. Para isso, é improbidade, até porque você tem o ambiente próprio para isso. Quando as pessoas. O sujeito é declarado. Ah, ele vira cidadão honorário de não sei o quê. Quem está concedendo a Câmara dos Vereadores? Faça na Câmara dos Vereadores. Ora, bolas. Ah, é uma homenagem da Assembleia? Faz na Assembleia. Por que fazer no Teatro Municipal? E aí fica aquele negócio, atuar contra isso dá mais espaço para eles ainda, né? Deixa para lá, não tem essa de deixa para lá, dá mais espaço para eles, espaço eles já têm. Quando se cometem crimes, é preciso apontar. E aí você tem a improbidade administrativa caracterizada. E eu peço para a deputada Erika Hilton rever lá, porque com esse número de pessoas. Todas as dependências do municipal vão ser usadas. Todas as dependências. E tem um preço de aluguel por área do municipal. Coloque de novo aí a tabela que a gente vê. Cada área do municipal tem um preço. Tem o preço do aluguel, está aí na coluna da esquerda. Tem qual é a área, tem o preço, né, na terceira coluna e o preço do serviço de manutenção daquela área de higiene, etc. Para que continue aquela coisa habitável, frequentável, né? Então é muito mais do que isso. E com 1.000 pessoas, você vai usar o municipal inteiro. Não tem como, né? Então, não tem essa. Vai fazer? Vai fazer. Vai ser preciso entrar com uma lei de improbidade. Como eles estão sendo advertidos, avisados de que é crime. O dolo que é? O dolo é a intenção. É a intenção. Você não pode falar, ah, mas eu vou usar o municipal, mas não tenho intenção de usar o municipal como desvio de finalidade. Mas como não tem? Desde quando um evento para conceder o título de cidadão é feito no espaço que é destinado à produção cultural?
Ô, Reinaldo, mas nesse caso aí, a responsabilidade é do prefeito Ricardo Nunes. Você acha que, por
Do
exemplo,
prefeito.
é preciso uma investigação e é preciso uma punição ao prefeito ou a suspensão desse evento? Esse evento está marcado agora para o dia 25 de março.
Bom, primeiro que é preciso que se tente uma liminar para suspender, né, o evento. Não havendo essa liminar para suspender o evento, o crime de improbidade não desaparece. O crime de improbidade é quando o prefeito é ele que autoriza. Que ele vai falar? Ah, não, foi o meu secretário de cultura. Também, vai junto. Mas é claro que é o prefeito, porque o prefeito tem o poder de sustar, né? Como chefe do executivo e, portanto, em última instância, na linha de hierárquica, ele pode determinar a suspensão e determina a suspensão. Acabou, né? Não tem essa. E agora, insisto, e o dolo está dado, porque ninguém ignora o desvio de finalidade do Teatro Municipal. Aí poder dizer, ah, não tem outro espaço. Tem. Como não tem outro espaço? Desde quando? Título de cidadania, você vai para Teatro Municipal. É para tentar conferir ali uma grandeza para o evento, né? E demonstrar a importância cultural que Michele tem para o Brasil. Né? Não, e não tem nada de preconceito aqui, não. Fosse outro qualquer, fosse uma liderança da esquerda recebendo o título e fosse para o Teatro Municipal. Eu estaria aqui protestando. Agora, se for assim, vamos dar o título de cidadão honorário de São Paulo para Fernanda Montenegro. Ah, bom. Ah, bom. Aí sim. Ah, vai ser no Teatro Municipal. Porque ela tem tudo a ver com aquilo. A sua trajetória tem a ver com aquilo. Né? Qualquer ator, atriz, músico, produtor de cultura, que não tendo nascido em São Paulo, acho que a Fernanda Montenegro nasceu em São Paulo, que não quero cometer esse negócio, acho que não, né? Acho que é Rio. De qualquer modo, vê para mim aí, meu amor.
Vê.
Qualquer produtor cultural de qualquer área que não sendo paulistano vá merecer esse título,
Nasceu no Rio.
pode
Nasceu no
ser
Rio,
teatro
nasceu
municipal.
no Rio. Nasceu no Rio.
No Rio. Pode ser teatro municipal.
É, tem a
Porque
questão
tem.
aí, né? Você está trazendo aí, seria uma parceria da prefeitura. É importante dizer até, que, assim, quem concede isso é o vereador que vota isso. Isso é a Câmara Municipal, né? É outro orçamento ali. Então, quer dizer, a prefeitura entraria, numa homenagem, poderia fazer dessa homenagem algo que pudesse ter a ver com a cultura de São Paulo. Agora, nesse caso da Michelle, não tem nada a ver com cultura, com nenhuma contribuição cultural para São Paulo, para que você possa, como prefeitura, ceder um espaço público para um evento como
Absolutamente
esse. É
não.
disso que você está falando, né, Reinaldo?
Sim, absolutamente não. E mais, no momento em que se está cuidando do apoio do Jair Bolsonaro à candidatura do Ricardo Nunes. Me parece que até mesmo a questão eleitoral entra aí. Pode-se especular se você não tem uma forma de campanha eleitoral antecipada. Aí já na esfera eleitoral. Não dá para condescender com isso, entende? Não dá para condescender com isso. Né? Ah, os bolsonaristas vão ficar inflamados. Ó, Santa Michele, pode ficar. Quem já tá, já tá. Enfim. Agora, é uso de dinheiro, uso indevido de dinheiro público. Né? Ou então que paguem. Pega lá a grana do PL, eles têm muito. Né? Dizer, não, nós queremos alugar o espaço municipal. Tem tal dia, está disponível? Está disponível. A gente aluga e paga. Aí, ok. Eu não vou gostar, porque eu acho que, de qualquer modo, macula a história do Teatro Municipal, mas aí, pelo menos, dentro da lei estará. É um evento privado que pode ser feito no municipal. Ah, mas é privado, né? O título de cidadania, o que é que o Teatro Municipal tem a ver com isso? Nada. Havendo uma área própria para isso, que é a Câmara dos Vereadores.
Ó, perguntas para o Tio Rei, podem mandar, podem mandar. 1h28. Queria falar agora, uma das notícias aqui mais lidas neste momento na nossa página do UOL. E eu queria tratar sobre isso, porque sempre quando aparece o nome dele, o pessoal fala: ah, não acredito. José Dirceu.
Opa.
Reportagem aqui da Thaís Bilenk, que é a nossa nova colunista aqui do UOL. E ela traz aqui falando que a festa do ex-ministro José Dirceu, ontem à noite em Brasília, reuniu parte relevante da elite política do país, expondo tensões e afinidades no entorno do presidente Lula. Essa é a coluna dela, né? E aí fala que o ex-presidente do PT, deputado Rui Falcão, foi um dos primeiros a chegar à festa de Dirceu e se deparou com o ministro da Defesa, José Múcio, enfim, muita gente lá. E aí, de certa maneira, a manchete diz: Dirceu ensaia retorno em festa com elite política e expõe algumas tensões. E aí, hein, Reinaldo Azevedo, José Dirceu, qual é o papel dele hoje no PT? Qual é a influência dele no governo? Ele deve retornar à cena política brasileira ou ele nunca saiu dela?
Ele nunca saiu no sentido de que ele segue sendo, independentemente do que queiram achar dele, e também ele foi vítima da máquina de moer carne que tomou conta da política, né? E hoje nós temos mais informações do que tínhamos antes sobre mecanismos de deslegitimação da política, de que ele também foi vítima, né? Ele nunca saiu, porquanto ele é um dos melhores analistas que eu conheço da política brasileira. É notável a capacidade dele de ler cenários. Toda aquela gente. O que eu acho curioso do Zé Dirceu é que sempre se cria em torno dele a ideia de que ele é dotado ou de alguns poderes místicos, capaz de mobilizar, sei lá, uma superestrutura espiritual, oh, Zé Dirceu. Ou então ele domina uma máquina secreta que faz coisas que a gente não sabe o que é, mas e ninguém sabe. Qual máquina secreta? O quê? Que mecanismo? Né? Se você olhar agora, a extrema-direita está aqui babando nas redes sociais. Olha só, e Cuba, e Venezuela, e não sei o quê. O Zé Dirceu não tem nada com isso. Nada. Não. Né? Que vínculo ele tem? A propósito, o Dirceu é um. A diferença do que se pensa, se a gente fosse fazer um, digamos assim, criar uma métrica, criar uma linha que vai da extrema esquerda à extrema direita, em termos de posicionamentos, o Dirceu é um dos petistas mais centristas que existe. Quem criou, isso aqui é uma informação, quem criou, quem formalizou a política de alianças do PT, que chegou ao poder, ganhou a eleição em 2002 e chegou ao poder em 2003, foi o Zé Dirceu. Quem fez a aproximação com o PL do Zé Alencar foi o Zé Dirceu. Quem buscou apoio dos conservadores para ter uma base de apoio inicial para o Lula, porque também naquele período se dizia se o Lula ganha vai ser o desastre e não sei o quê, foi o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está longe, mas muito longe de ser um radical, no sentido que as pessoas atribuem, né? Ele tem muitos amigos conservadores na política. Transita, inclusive, fala com muitos bolsonaristas. O que eu quero dizer é o seguinte: quem vai à festa do Dirceu é preciso tirar esse negócio, porque às vezes fica um climazinho assim, dando a entender que a pessoa vai à festa do Dirceu em busca de algum benefício. Qual o benefício? Qual o benefício? O Dirceu hoje tem cargo? Não tem. Distribui cargo? Não. Nomeia ministro? Não. Ele tem um prestígio junto a petistas, porque teve essa trajetória. Não adianta que vocês não vão encontrar no PT gente que vá dizer assim: oh, mas de fato o processo que o colheu é justo, a avaliação é que foi injusto, e hoje eu mesmo tenho uma avaliação diferente do que já tive. Não tem por que não dizer, porque hoje nós temos mais informações. Houve um momento que ninguém tinha. Não é? Ah, esse Dirceu multimilionário que está aí nadando, ele não é. Não é. Isso é mentira. Hã? O que ele tem, sim, é articulação. O que ele faz é falar com muita gente. Tem influência na política. O Arthur Lira estava lá. Né? O Arthur Lira está lá para quê? O que é que o. Veja só. Se as pessoas vão à festa do Dirceu em busca de benefícios, será que o Arthur Lira precisa ir a uma festa do Zé Dirceu em busca de benefícios? O Arthur Lira? O Arthur Lira não está na condição de quem busca benefício, ele está na condição de quem concede benefício. E no caso do Zé Dirceu, nenhum possível. Não é? Agora, ele tem uma história na política brasileira. E se, depois de tanto tempo, depois de tanta desgraça, depois da prisão, ele conserva essa influência? Talvez haja alguma coisa aí parecida com talento político, e sempre se fica assim. A extrema-direita, hoje vai ser o dia, né? A extrema-direita vai ficar sugerindo: olha o que será que se move nas sombras. Então vamos fazer o seguinte: vamos sair das coisas interrogativas e vamos para, quando menos, ter a coragem de fazer ilações. Eu odeio esse tipo de covardia intelectual, política, moral, né? Que é fazer ilações pelas interrogações e pelas exclamações, né? E por dados subreptícios. Tá, qual é a tese? Qual é a tese? A partir desses elementos aqui, se conclui que José Dirceu é o cara que manda em quê? Manda em quê? A relação dele com Lula não é uma relação ruim, mas está longe de ser uma relação, e nunca foi, de subordinação de qualquer natureza. Já discordaram muito. Talvez discordem ainda. Então, não existe esse papo de ficar sugerindo que há algo que se move nas sombras.
Secreta.
Chamada José Dirceu. Qual é a organização secreta? Faz o quê? Se reúne onde? Ah, eu não vou falar, eu não sei, né? É secreta. Bom, mas aí fica fácil também. Eu venho aqui vendo qualquer conspiração para você. Agora, a partir da história dele, na né, extrema-direita, é fácil ficar criando maluquices. Né? E se ele for talentoso politicamente? Ah, Reinaldo, olha aí, o cara que passou por tudo que passou, você chama de talentoso? Não, mas justamente, ele passou por tudo isso que passou. E as pessoas foram à festa dele? Aliás, Dirceu, não me convidou, que vergonha, hein? E as pessoas vão à festa dele? Foi uma piada isso. Se vão em busca de análise, de ver como as coisas estão se ordenando na política, quem está falando com quem. Agora, ele não é uma iminência parda do governo. Isso é falso. Ó, você quer saber? Eu vou até, vou provocar aqui, vou deixar um monte de gente irritada, eu sei. Se fosse iminência parda do governo, alguns erros não teriam acontecido. É? Não é? É isso. E aí vai todo mundo lá. O Lira foi lá. Fazer o quê? Ah, vai ver que o Lira foi lá. Uma possibilidade é que o Zeca Dirceu, filho dele, é um deputado influente. E o Lira está pensando já em como é que ele vai articular a sua sucessão à presidência da Câmara. Se o Zé Dirceu tiver alguma influência via filho para organizar. Sim, mas isso não é legítimo na política fazer isso? O que há de errado nisso? Se for isso. Né? Se for isso. Uma coisa é certa. No auge do poder do Zé Dirceu, o Lira não era nada. E, no entanto, o Lira hoje é quem é e estava lá.
Você acha que José Dirceu, até estão falando da possibilidade de ele voltar, né? Ele ainda tem alguma pendência judicial ainda para se candidatar, mas talvez ele já possa se candidatar em 2026, é isso, né, Reinaldo? Você acha que
Eu não
há
sei,
chance
precisa
de ele
ver.
se.
Precisa ver, meu amigo Podivo, é o advogado dele, Roberto Podivo, que manda um beijo. Eu não sei neste momento como está a situação dele. A que eu saiba, a condenação ainda está em vigor, e quando você tem essa condenação, você tem inelegibilidade, costuma ter, pelo tempo da condenação. A menos que o processo seja anulado. Enfim, que haja uma reversão aí, precisa ver por qual caminho, acho, tá? Aqui eu estou falando acho porque de fato eu não fui atrás. Acho que a inelegibilidade permanece. Mas eu não sei a essa altura se o Zé Dirceu está interessado em mandato ou coisa assim, né? Eu, no lugar dele, vou dizer uma coisa. Claro, cuidaria da questão judicial. Meu, no lugar dele, com esse prestígio que ele tem, e ficou claro na festa, eu ia querer viver de prestígio, né? Não precisa, de novo, passar por aquilo tudo, né? E se é verdade que ele é esse articulador tão terrível, ele nem precisa do mandato, né? É que as pessoas às vezes fazem algumas informações, afirmações, algumas ilações que elas não têm nem lógica interna, né? Ficam na esfera da conspiração.
Ó, vamos falar sobre Marielle, Reinaldo, porque hoje, dia 14 de março, 6 anos do assassinato de Marielle Franco. E ontem, a gente presenciou lá na Câmara dos Deputados uma cena muito lamentável, mas que eu acho que retrata um pouco do que se tornou, né? A Marielle foi vítima. Ela foi vítima de um assassinato, né? Foi vítima, morreu assassinada, ela e o motorista. E até hoje o nome dela ele é motivo de ódio por outros, né? Ontem um deputado chegou a gritar lá: Marielle acabou. Vamos até assistir esse
Éder
trechinho.
Mauro. Éder
Mas eu
Mauro.
não vejo, senhora presidente, essas deputadas feministas se manifestarem quando No, o Hamas invadiu Israel, degolou crianças, matou mulheres e estuprou em estupro coletivo mulheres naquele país. Depois de estuprada, senhora presidente, introduzir o braço na vagina destas mulheres, arrancando-lhe os órgãos. E eu não vejo nenhuma dessas deputadas feministas que defendem bandido, inclusive no Rio de Janeiro, se manifestar em favor das mulheres. Mas, se fosse Marielle Franco, tenha certeza que elas estariam até hoje. Elas
Senhora
estariam até
presidente, senhora
hoje.
presidente. Não, senhora presidente. Aqui a gente
Pode continuar, deputado.
Bom, tem
um
esse trecho que ele
discurso.
fala isso, aí depois, que é um momento, acho que é mais tenso ainda, quando ele começa a bater boca, né, com a deputada Talíria, e aí ele fala: Marielle acabou, né? de um desrespeito, foi algo muito forte. E mostra, né, o Reinaldo, como o caso Marielle virou um negócio que ultrapassa a questão criminal, judicial, de um crime, para uma questão ideológica.
Truculento, intelectualmente delinquente. Esse Éder Mauro, ele diz coisas que são do arco da velha, né? Ele não se faz notar apenas por sua capacidade de articular os plurais, como a gente vê, ou então por essa peruca ridícula que ele usa, né? Todo mundo tem o direito de usar peruca ridícula e eu tenho o direito de apontar que ela é ridícula. Traduzindo um pouco, o seu senso de proporção em relação a tudo. Observe, para desqualificar Marielle, uma brasileira assassinada de maneira sórdida, ela e o motorista Anderson, para desqualificar Marielle, ele evoca os crimes cometidos pelo Hamas, eleva ao paroxismo e diz: as feministas são culpadas, porque na cabeça dele, né, segundo ele, não estariam preocupadas com esses crimes cometidos em Israel e só ficam falando em Marielle, que acabou. Ele também não está preocupado. Isso aqui é lógica do discurso. Ele também não está preocupado com as mulheres mortas em Israel, torturadas em Israel. É mentira, com a devida vênia. Ele só está usando isso como uma espécie de fantasma para despertar o ódio das pessoas que ele resolve reverter contra Marielle. Essa é a estrutura do discurso dele. Isso é muito claro, isso é muito evidente. Entende? Ele também não está nem aí para esse negócio que aconteceu em Israel. Isso só é pretexto, isso só é instrumento retórico deslocado. Isso é uma das táticas, inclusive, que tem para tentar ganhar um debate sem ter razão. Sabe quem estudou isso? O Schopenhauer. Você evoca um elemento deslocado do tema, deslocado daquilo que se debate. Transforma isso num fantasma ou num estandarte, as atenções se voltam para isso, e aí então ele realiza o seu desiderato, seu objetivo, que é desqualificar o debate que está sendo feito ali. Porque então você teria que dizer: mas o que tem a ver as mulheres de Israel com a morte de Marielle? Aí ele pergunta: mas você protestou contra Israel? É a tática da extrema-direita, a tática delinquente, né? Isso é uma das formas, eu disse, do livro do Schopenhauer, como vencer um debate sem ter razão. Essa é uma das estratégias que essa gente usa frequentemente. E eu noto, deputado, não fosse eu venho originalmente da área da linguagem, né? O senhor precisa procurar urgentemente ajuda psicológica, psiquiátrica. Porque aquela imagem que o senhor fez das mulheres sendo torturadas em Israel pelo Hamas, há certas coisas a que o senhor recorreu ali que o senhor não precisava fazer. As pessoas já tinham entendido que aquilo tudo era horrível. Mas o senhor fez questão. Por isso e por outras manifestações suas, o senhor precisa se tratar. E eu digo: as várias manifestações suas na Câmara me parece que tornam o senhor uma pessoa muito pouco recomendável para uma convivência segura. Não é? Porque esses discursos, senhor, eles são muito mais reveladores do que o senhor imagina. Na sua brutal ignorância, o senhor não sabe o quanto se revela. E quanto a Marielle, é muito impressionante que essa mulher, essa figura que se tornou um símbolo no país, os ódios que desperta, a besta que ela que, dessa gente, a besta que está lá meio escondidinha ou nem tão escondidinha, como ela se revela, né? Uma mulher negra, que namorava uma mulher quando morreu, de esquerda, estava lutando contra especulação imobiliária, né? Que veio da favela, mas culta, antenada, que, portanto, sai daquela condição. É assim, a Marielle, ela é o pobre que desperta e fala. Entende? A Marielle é um pouco símbolo disso. É o pobre que desperta e fala. É o pobre que desperta e tem o que dizer. E coloca o sistema político em desalinho. O Lula também é isso. Presta atenção, são dimensões diferentes. Mas parte do ódio que o Lula desperta, do rancor que ele desperta, não tem a ver com o conteúdo das suas propostas. Tem a ver com a origem dele. É como se o sistema tivesse se distraído, um sistema que não foi feito para ele. Não foi feito para um pernambucano com aquela história que virou operário. Não foi feito por uma negra da favela. Ele foi feito de outro modo. Pegue o IDH brasileiro, que acabou de sair aqui, quando a gente. Argentina, depois de todos esses anos de crise, o IDH da Argentina é bem maior do que o nosso. A Argentina, depois de toda a sua crise, ainda tem uma renda per capita que é um terço superior à nossa. Então, todo esse sistema de exclusão, quando vem uma figura como essa, gera ódio. É quase que se pergunta. É como se perguntar: como pode? Veja, Marielle tinha sido morta havia pouco tempo. Daniel Silveira e o Witzel foram rasgar uma placa que se tinha colocado o nome dela, uma homenagem. Nem era, não era uma homenagem oficial. Era uma homenagem simbólica, política. Quando se rasgou aquele nome, se matou Marielle de novo e se disse assim: quem matou fez muito bem. Quando esse cara que diz coisas, ele tem especial prazer, que é outra coisa também que o torna uma figura, me parece, de interesse médico, né? Quando ele faz questão de ser desagradável sempre, de ser agressivo sempre, de atacar com truculência, quando ele faz isso, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele tem noção do que ele está fazendo. Né? A Marielle mexe com aquilo que ele passou a representar, nem importa a origem dele, importa a que causa ele serve. Eu não estou falando aqui de gente que nasceu pobre, nasceu. Estou dizendo a que causa serve. Não? Evidentemente, com o mínimo de decência, esse senhor seria enquadrado, né? Por falta de decoro, mas é claro que não vai acontecer. Não? É claro que não vai acontecer. E se você notar, o Éder Mauro, mais do que ninguém, ele busca mimetizar, é outra coisa importante, ele busca mimetizar a trajetória do Bolsonaro deputado. Quem falava essas coisas era o Bolsonaro deputado. O Éder Mauro segue aquele padrão. Sabe o que significa isso? Ele estará reeleito enquanto disputar. Porque é uma parcela que quer ouvir isso. E ele oferece isso. Né? Aí dizem alguns idiotas, ah, então é a democracia. Digo eu, não, a democracia não é só um método, um meio, uma forma de eleger. A democracia também é um conjunto de valores, né? Coisa que alguns delinquentes disfarçados de analistas querem ignorar, né? Pronto, falei tudo.
Pronto, falei, disse. Não, é muito. O que é triste é isso, como você falou, né? Ele vai continuar sendo reeleito.
Sim.
Falar mal de Marielle dá votos. Hoje até a gente estava conversando hoje com o Freixo, né? E ele falou, esse ser é desprezível, né? Ele falou em relação ao deputado Éder, né? Ele falou, é tão
Ele é
insignificante.
desprezível. O Bolsonaro era desprezível. O Bolsonaro falava essas coisas. O Bolsonaro pregava a morte de 30 mil. O Bolsonaro dava entrevista e falava que o pai tinha que dar surra em filho gayzinho para deixar de ser gayzinho. Teve um negócio lá com a Maria do Rosário. Sim, ela inicialmente o ofendeu, tá, mas nenhum processou o outro. Ele foi duas vezes depois, disse que não estupraria porque ela era muito feia. Hã? Ele falava essas coisas. A cada vez que se discutia direitos humanos, ele babava de ódio. O Bolsonaro pediu para uma milícia, tem esse discurso, a gente acha, um deputado baiano lamentando lá, uma milícia que apareceu na Bahia, ele, deputado, convidando a milícia aí no Rio, para o Rio de Janeiro, que ele disse que seria muito bem recebida. Entende? Só que esse tipo de gente, e nós estamos falando da era das redes, etc., o Bolsonaro ficava um pouco circunscrito ali, restrito, na verdade, essa palavra, a bolsões de radicalismo e tal, que não tinham o poder de se espraiar. Com as redes sociais, tem. Né? E aí, na expressão do Caetano, né, dos anjos tronchos, né, do Vale do Silício. E aí deu origem a esses palhaços macabros, né? Que brotam e chegam à presidência da República. Um chegou no Brasil, o outro chegou na Argentina, e assim vai.
1h55, quero falar sobre Petrobras, porque eu quero te ouvir sobre isso.
Sim.
Ontem à noite, né? Tarde da noite já. Aliás, ele também foi na festa do Dirceu. Esse trecho tá engraçado da coluna da Thaís, que ela fala que ele chegou todo descabelado, desesperado, Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, que tá no meio aí de pá, 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 foi também na festa lá do José Dirceu. E estava todo correndo, né? Mas ele depois ou antes, não sei, colocou um post aqui e ele falando sobre a situação da Petrobras e a interferência, não é uma interferência. Aí ele fala: Ó, o mercado ficou nervoso esperando dividendos, sobre cuja decisão foi meramente de adiamento e reserva. E aí ele fala. Falar em intervenção na Petrobras é querer criar dissidências, especulação e desinformação. É preciso, de uma vez por todas, compreender que a Petrobras é uma corporação de capital misto controlada pelo Estado brasileiro e que esse controle é exercido pela maioria do seu conselho. Isso não pode ser apontado como intervenção. Aí ele fala: é o exercício soberano dos representantes do controle da empresa. E aí chama a atenção, inclusive, ele dizer que foi exatamente o que aconteceu. Foi, sim, uma orientação do presidente da República e dos seus auxiliares em não distribuir os dividendos, falando que foi realmente uma decisão do governo e que isso faz parte, e que faz parte aí do exercício soberano dos representantes do controle da empresa. É isso mesmo, Reinaldo? Não é uma intervenção?
É isso mesmo. Veja, eu tenho vontade de reunir assim os presidentes de empresas de capital aberto e aqueles que são os majoritários e perguntar: quem é que exerce, no fim das contas, no fim do dia, quando há uma contradição no conselho, prevalece a vontade de quem? Do majoritário ou do minoritário? Eu estou falando isso em empresa privada. A resposta é óbvia. É do majoritário. No caso da Petrobras, o majoritário é o. Eu nem digo o governo, é o Estado brasileiro, que tem um governo. Então, do ponto de vista estrutural, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A Petrobras passou, a partir de um determinado momento, a. Veja só. A lei das SAs prevê a distribuição de dividendos. O conselho das empresas estabelece uma política de dividendos. E isso a Petrobras distribuiu. Dos 129 bilhões de lucro, distribuiu 70 e poucos bilhões. Isso que não distribuiu, que reteve, são os dividendos extraordinários. Nenhuma empresa é obrigada a distribuir dividendo extraordinário. Ele não chama extraordinário à toa. Extraordinário quer dizer aquilo que não é ordinário. Ah, Reinaldo Inocente, mas aí todo o mercado esperava que fosse distribuir e não distribuíram. Bom, às vezes o mercado espera coisa. Olha, ainda bem que o mercado erra, né? Muito. Porque se não errasse, a economia teria crescido ano passado 0,9%. Hein? Ainda bem que erra. Quer dizer, a empresa não é obrigada a ceder agora. Vamos lá. Dito isso, não, eu quero acrescentar outra coisa, que também não se diz. Porque eu vejo os colunistas anunciando o fim do mundo, o fim do capitalismo, o fim do. Olha, é tanta cascata, é tanta bobagem que às vezes cansa, né? E alguns, assim, que já estão beirando a cova intelectual, então são os mais radicais. Nem sabem do que estão falando. A Petrobras teve 129 bilhões de lucro, segundo o maior lucro da história da empresa. Terceiro maior lucro da história das empresas de capital aberto no país. Terceiro maior lucro das petroleiras do mundo. Essa é uma má empresa? Por isso que outro dia saíram aí na linha: ah, vende tudo, vieram alguns especialistas de mercado dizer: não, não vende, por favor, a empresa. É o que é. É um mau resultado? Não, não é. Agora, é preciso que você saiba quando você está pisando em uma área que pode ter muita cobra, né? É preciso saber. E, portanto, era de se supor, e é aqui que eu faço a restrição, era de se supor que a retenção dos dividendos extraordinários toda ia gerar uma reação. E gerou. Ah, então agora tem a interferência do governo na Petrobras. Vem cá, o que aconteceu antes não era interferência do governo na Petrobras? E como Bolsonaro não se mexeu na política de preços que havia de combustível, olha só, esse mercado, esse que deu mercado, achou melhor, achou mais prudente o presidente da República ferrar o sistema de tributação no Brasil, zerando impostos federais, ferrando a arrecadação dos estados, que até agora arcam com as consequências do que ele fez com o preço dos combustíveis, para não interferir na Petrobras, mas então é o rabo que balança o cachorro e não o cachorro que balança o rabo. Quem é acionista da Petrobras sabe que a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ah, qualquer um pode meter mão lá, não tem nenhuma regra de governança, é mentira. A Petrobras tem hoje uma das regras de governança mais severas e transparentes do mundo. Do mundo. Agora, é claro que se você vem distribuindo dividendos extraordinários, você para de distribuir dividendos extraordinários, alguns investidores vão reagir. Aí, os arautos do Apocalipse vêm com a história: olha, caiu 55 bilhões o valor de mercado. Isso não quer dizer nada. Daqui a pouco isso se recupera. Isso não é perda efetiva de coisa nenhuma. Tampouco reproduz qualquer perda de capacidade da empresa de investir, ou que seja. Aí vai lá o babaca do Apocalipse, a empresa que está derretendo, nem sabe o que está falando, meu Deus do céu. Não consegue coordenar nem os uísques que toma. É, não sabe o que está falando. Daqui a pouco recupera. Agora, é uma empresa de economia mista. Ah, eu sou um acionista, eu não vou querer mais investir numa empresa de economia mista, como a Petrobras, porque ah, não quero o governo interferindo. Tá bom, não compra essas ações da Petrobras. Outros comprarão. E vão ganhar muito dinheiro. Porque a Petrobras, estatutariamente, ela também responde pela organização da política energética brasileira. Está no estatuto da Petrobras. E isso está em curso. Não é? Mas estamos vivendo um clima em certas áreas, inclusive da imprensa, um certo clima assim, meio 2005. Quem sabe a gente consiga derrubar o Lula? Né? Acho que não vão conseguir. E há muita irresponsabilidade também na forma como se abordam essas coisas. Ah, então você acha que foi tudo certo? Não. O resultado demonstra que não. O buchicho demonstra que não. O mais prudente, já que vinha distribuindo os dividendos, teria sido distribuir pelo menos metade desses dividendos. Entende? Agora, o que eu acho muito engraçado é certa análise que diz assim: e isso contribui para a avaliação do Lula cair. Isso o quê? Ah, pobre agora está muito triste porque se retiveram alguns bilhões de lucro da Petrobras. É mesmo? É por isso? Será? Assim como o pobre está muito triste por causa do que o Lula falou da Venezuela. Assim como está muito triste por causa do negócio de Israel. Nossa, isso me dá uma preguiça. Será que não há outras coisas? Será que não há outros mecanismos de intervenção que hoje estão atuando junto à população e que pesam muito mais? Hã? A habilidade da extrema-direita em juntar pauta de costumes. E atribuir, inclusive, votações que estão no Supremo, atribui ao Lula como se o Lula tivesse alguma coisa a ver com isso, e não tem. Hã? As bolhas de redes sociais que estão operando com muita competência. Hã? Às vezes, há certos analistas que têm o veso de confundir aquilo de que não gostam com aquilo de que o povo não gosta. Você imagina a Dona Maria no ônibus, voltando, no ônibus cheio, lotado, e dizendo assim para a amiga dela: ei, menina, você viu esse negócio dos dividendos da Petrobras? Ah, esse Lula realmente é terrível. Hã? Ou o seu Zé conversando com o seu Antônio, né? Ah, se o Lula não parar com esse negócio da Venezuela, puxa vida, afinal de contas, como fica o parâmetro democrático? Embora eu acho que o Lula erra na operação da Venezuela, como todo mundo sabe. Mas são outros domínios. Por exemplo, seria preciso dar o devido destaque ao que está fazendo a educação, esse negócio dos institutos federais, uma coisa importantíssima. Olha o tratamento que mereceu. E ainda resolver escolher o caminho do jocoso. Ignorando aquilo que foi dito. É isso. Segredo de aborrecer é dizer tudo, né? Sei que estou aborrecendo um monte de gente, mas também não estou nem aí.
Tô nem aí. Ó, vamos abrir para as perguntas?
Tô que nem o Tarcísio, tô nem aí. Como é que é?
Nossa,
Tô nem aí,
famoso.
tô nem aí. Mas eu não tô, eu, mas a minha turma não tá matando de ninguém, não. Né?
Tô
Nem de
nem aí.
tédio.
Nem de TED. Não, TED não tem com o Reinaldo Azevedo. Isso é impossível. Ó, vamos lá. Vamos abrir para perguntas?
Vamos.
Ó, tem uma pergunta boa aqui da Luzia. Luzia. É, Luzia da Silva Moura. Tio Rei, queria saber, por que que o povo tem tanta raiva do Lula e da Marielle?
Olha, é isso que eu falei há pouco, Luzia. Não sei se você estava acompanhando. Eu não vou repetir toda a trajetória do raciocínio, que é muito longo, e depois você até pode voltar, pega o vídeo, mas eu sintetizo. Porque são pessoas que representam, veja, ódio em alguns setores, né? E ao mesmo tempo desperta simpatia em outros. Porque são pessoas que representam despertar. De uma população, de uma camada, de um grupo, para o qual a política não foi feita. A política não era para eles. Não? Ou a Marielle, uma mulher negra, periférica, né? Lésbica ou bissexual, sei lá, não interessa, mas de qualquer modo, não com uma sexualidade endossada pelo padrão conservador. Será que a política era para ela? Não, né? A gente viu o Éder Mauro, ele acha que não. Ele acabou, ela morreu, acabou. Né? Esse acabou é muito simbólico isso. É como enterrar essa possibilidade. Né? E a mesma coisa, o ódio que o Bolsonaro estimula contra o Lula, que o bolsonarismo estimula contra o Lula. É isso, né? Como é que. É como se se fizesse uma pergunta surda. Como é que essa gente ousa ocupar um espaço que não lhe cabe? Né? Então, é muito. É compreensível. Isso sempre, existe aí preconceito nos dois casos, somando os dois casos, né? Preconceito de origem, preconceito racial, preconceito, uma soma de preconceito de classe. Que é gigantesco no Brasil. Preconceito de classe, que é gigantesco. Eu já tratei disso no rádio, não faço, não estou querendo fazer demagogia pessoal, mas eu tenho essa cara de coxinha, mas eu venho de uma origem muito pobre, não sei o quê e tal. Por razões várias, enfim, consegui superar e não estou reclamando de nada hoje. Mas eu conheci o preconceito de classe mesmo com essa cor cadavérica. Né? O preconceito de classe existe, mesmo entre brancos, né? E contra brancos. Né? A ideia é assim, você não é um dos nossos. Né? Então, isso é presente. E isso contamina, isso não fica só restrito a grupos de elite. Você tem, isso acaba. Quando uma coisa se consolida como valor. Essa coisa fica disponível para que outros que não a geraram tenham acesso àquilo. Então você tem pobre que exercita o mesmo preconceito, porque o valor ficou disponível ali, ficou acessível. Tem? Então você tem pobre um preconceito contra pobre. Nós não temos um deputado negro. Em Portugal, do Chega, que é um partido anti-imigração, aí, entrevistado, a síntese do discurso dele, em último caso, é o seguinte: Ah, mas eu sou uma pessoa competente, eu não vim aqui para cometer crime. Eu vim aqui para subir na vida, subir na vida. Então, se você pode subir na vida, mesmo sendo negro. E aí, sendo negro, sendo uma pessoa decente, não praticando crime, pronto. Então agora eu estou contra os outros imigrantes. Quais? Os maus. Os bons não. Os bons eu sou favorável. Então, quando você consolida um troço como valor, e há aqueles que têm a competência para fazer isso, facilidade para fazer isso, né? condições econômicas para fazer isso, você deixa aquilo como valor, o valor está lá e posso acessar aquele valor, mesmo não sendo um deles. E muitas vezes eu faço o seguinte: eu acesso aquele valor para ver se me torno um deles. Então, deixa eu ver se eu passo a ser também daquele grupo ali, daquele grupo que, em vez de ser discriminado, pode discriminar, né? Que, em vez de ser alvo do preconceito, pode exercer o preconceito. Porque ser alvo do preconceito é ter de lutar contra a diversidade. Exercer o preconceito é exercer um lugar de poder, né? Sempre. Puxa, estamos profundo hoje,
Tá super profundo. Já que você tá profundo, tem uma pergunta aqui falando sobre psicanálise. Vamos nessa? Acho uma
hein? E
boa.
vamos.
Murielle Garcia. Tio Rei, você tem alguma relação com a visão do psicanalista Lacan? Eu pergunto isso por você sempre falar da maneira como você fala com esse caminho. E eu queria saber se tem alguma ligação. Tem alguma inspiração aí?
Tem uma, eu não vou aqui reivindicar a condição de lacaniano, porque seria irresponsável, e sem contar que ia ganhar, uma das minhas filhas é psicóloga, né? Levar um puxão de orelha. Para de falar coisas, para de dizer ligeirezas. Eu acho que a relação que eu tenho é a importância que eu atribuo à linguagem. E isso era fundamental. No, na teoria lacaniana, né? É fundamental na teoria lacaniana. A linguagem revela muito mais, a despeito da intenção daquele que emite uma determinada mensagem, ela revela muito mais do que ele próprio sabe, né? E o Lacan estudou bastante, se aprofundou bastante. Evidentemente, isso já está no Freud, na ideia do lapso, mas o Lacan se aprofunda nisso. Então, nesse sentido, sim, eu gosto das especulações e dos estudos e daquilo que o Lacan introduziu, na cultura e na psicanálise, né? Eu há pouco, certamente, deve ter sido isso que motivou a pergunta. Eu falei da linguagem do Éder Mauro, né? Que o Éder Mauro, quando ele resolve falar dos horrores praticados contra as mulheres israelenses, ele resolve avançar para o nefando, para o insuportável, para o brutal, para o absurdo, né? E isso não escapa a um analista mais arguto, né? É claro que ele não está endossando aquilo que se fez. Essa não é a acusação, ou ele estaria cometendo um crime. Não é isso. Mas quando ele escolhe essa linguagem, com esse grau de brutalidade, será que isso não quer dizer alguma coisa dele próprio? Olha, eu diria que todas as correntes da psicanálise diria que sim, né? E talvez a lacaniana mais do que as outras.
Ai, ai, ai. Tem aqui várias. Tio Rei, quem mandou matar Marielle, tio Rei?
Eu acho que
Reinaldo
esse.
pergunta isso.
Veja, eu não sei, né? Eu sei onde a investigação chegou, né? E eu não me lembro o nome do cara agora, mas esse último que foi apontado como responsável, ele disse que não foi ele, vamos
Brasão,
ver.
você diz o Brasão?
O Brasão, né? As informações que eu tinha. Do que se comentava no Rio de Janeiro e tal, é que passava por ali mesmo, né? Agora, vamos esperar a conclusão, né, gente? Eu não posso dizer, né, foi fulano, né? Agora, de qualquer modo, numa esfera mais simbólica e moral, né, e ética e política, né, mataram Marielle todos aqueles que, diante daquela morte, acharam que é parte do jogo. e disseram um pouco para si mesmos, para os outros. Também quem mandou ela se meter onde não era chamada. Ela procurou aquilo. Um pouco tem. Então, todos esses acabam sendo assassinos, de algum modo, a Marielle. Agora, quem mandou? A gente sabe quem apertou o gatilho, parece que não há muita dúvida que tenha sido Ronan Lessa, né? Com aquele seu parceiro, mas vamos ver. A informação de que eu dispunha passava por isso mesmo que se apontou, mas vamos esperar a conclusão da polícia.
Vamos que vamos, né, tio Rei? Porque hoje já é quase sexta-feira e a gente vai se
Quase sexta,
encontrar
quase sextando. Olha,
quase
14, 18.
sextando.
Beleza.
Segunda-feira estaremos de volta aqui.
Segunda-feira estamos de volta. Estaremos aqui, né?
Um
Mais uma
beijo, bom
vez.
final de semana para você.
Beijo. Adorei o papo hoje, muito bom. Eu faço sempre, mas hoje foi muito bom.
Eu adorei, adorei
Beijo.
essa sua camisa, que é de retalhos. Muito legal.
Tava muito difícil. Eu falei, vamos juntar uns pedacinhos aí.
Ficou legal. Fez uma ótima combinação. Beijo!
Beijo.
Tchau, tchau. Vamos que vamos, minha gente, porque o nosso Olha Aqui dessa semana vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira. Como você já sabe, Reinaldo Azevedo tá aqui todo alegre e contente para conversar com você todas as segundas, as quartas e as quintas-feiras, sempre a 1 hora da tarde, sempre com análise quente, aprofundada, sem qualquer preguiça de se debruçar sobre os assuntos mais importantes do nosso país. Então vem sempre com a gente, pode também fazer perguntas, deixar aqui que a gente vai perguntando ao tio Rei, sempre no finalzinho do programa. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso Wall News e o nosso Olha Aqui volta na segunda-feira, 1 hora da tarde. Até lá.
Uau! Wow.